para evitar a recessão. E é preciso também, para discutir o orçamento na especialidade de 2023, que façamos o ponto de situação sobre as medidas já aprovadas para 2022. Hoje tivemos a notícia que no último trimestre tivemos 9 mil queixas de violência doméstica no nosso país. Eu, em setembro, ouvi a Ministra dos Assuntos Parlamentares dizer-nos que iria sair o decreto que finalmente regulamentaria o compromisso, através da proposta do livro que foi aprovada, de que estas pessoas tenham acesso ao subsídio de desemprego de forma alargada, ou seja, por sua própria iniciativa. Quando é que sai esse decreto para que estas pessoas possam finalmente ter mais autonomia financeira para refazer a sua vida? Ouvimos hoje que um banco que teve 124% de lucros só até setembro diz que vai deixar de ter empréstimos a taxa fixa disponíveis para os mutuários, precisamente quando as pessoas mais precisam de se abrigar das variações na taxa de juros. Pois bem, há uma lei, neste momento, aprovada na Assembleia da República, sob proposta do LIVRE, que diz que a banca não pode nem penalizar, nem criar obstáculos a toda a gente que queira mudar da taxa variável para a taxa fixa. O que é que o Governo vai fazer para que esta lei seja respeitada? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, a quem desejo uma rápida recuperação. Dizer que queria registar a posição construtiva com que se apresenta neste debate e o conjunto de propostas que refere. Vamos analisá-las, vamos debatê-las e trabalhar, como fizemos no ano passado, e ver se temos um ponto também de entendimento sobre essas propostas que apresenta. Quanto ao ponto, à questão de fundo, creio que partilhamos a mesma visão. É evidente que é preciso apoiar as pessoas, é preciso apoiar as empresas, para que resistam a este choque brutal que estamos a sofrer com a inflação, e temos que o fazer, como bem disse, sem alimentar a própria espiral inflacionista. E para isso é preciso, perante situações extraordinárias, adotar medidas extraordinárias e não medidas que se consolidem permanentemente naquilo que é os compromissos do Estado para com o futuro, porque o futuro nós não podemos comprometer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Assim finalizamos a primeira ronda de pedidos de esclarecimento. Passamos à segunda ronda, na qual contamos com 17 pedidos de esclarecimento. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu penso que este debate tem sido amplamente esclarecedor. A esquerda, à esquerda do Partido Socialista, na verdade, ainda não se encontrou, depois do erro que cometeu há sensivelmente um ano, mas também estamos a compreender bem que a direita tem se revelado cada vez mais extraordinária. Eu acho absolutamente notável que se tenha falado hoje de empobrecimento do país. O Sr. Primeiro-Ministro já desmontou bem essa narrativa do empobrecimento com os governos do Partido Socialista. Mas há um dado que eu gostava de partilhar com a bancada do PSD sob a forma de duas novidades para a direita, felizmente não para a generalidade dos portugueses. A primeira novidade que gostaria de transmitir ao PSD em particular é de que houve um Primeiro-Ministro em democracia que deixou o Governo mais pobre do que quando o encontrou. Que quando foi Primeiro-Ministro, deixou o país mais pobre do que quando o encontrou. E esse Primeiro-Ministro foi Pedro Passos Coelho, que o líder atual do PSD aplaudia nesta Câmara como líder parlamentar. Mas há uma segunda novidade que quero dar ao PSD. É que o segundo Primeiro-Ministro que porventura deixará o Governo com um país mais pobre que o encontrou, não terá como nome António Costa, seguramente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe dizer que é absolutamente inaceitável a forma como a direita é incapaz de concordar com o Governo. Não sei se o Sr. Primeiro-Ministro reparou que o PSD, em particular, ao longo das últimas semanas, tem fugido do debate concreto do Orçamento do Estado como o diabo foge da cruz. é absolutamente inacreditável. São incapazes de dizer algo de positivo que seja sobre a atualização do indexante dos apoios sociais, sobre a valorização do salário mínimo nacional. São até incapazes de dizer qualquer coisinha de construtiva sobre a capacidade que o seu Primeiro-Ministro revelou e o seu Governo também, e que eu aqui quero reconhecer e elogiar, de fazer dois acordos da maior relevância para o nosso país. E acordos esses, Sr. Primeiro-Ministro, acordos esses, significam melhorias concretas na vida dos trabalhadores e melhores condições de competitividade e de inovação empresarial. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há um líder da oposição à espreita no nosso país, um líder da oposição à espreita que parece que de vez em quando é autarca em Lisboa e que diz que quer ser um incómodo para o Governo. Para o Governo não será seguramente, a direita e o PSD lá saberá para quem é que quer ser um incómodo o Dr. Carlos Moedas. Mas aquilo que é notável também é perceber que o botabaixismo da oposição chegou a um ponto tal em que o que é impossível ao PSD é disfarçar a sua infelicidade com as vitórias para o país, a sua infelicidade com as boas notícias para os portugueses. Já reparou o seu Primeiro-Ministro nos contorcionismos que o PSD faz quando o Governo paga uma meia pensão adicional aos pensionistas? Já reparou o seu Primeiro-Ministro no contorcionismo que faz o PSD quando inicia-se uma transferência importante para os trabalhadores com salários até 2.700 euros, em ambos os casos, no momento em que esses apoios fazem mais falta aos portugueses? É um contorcionismo que, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro não pode deixar de merecer a estupefação do Partido Socialista. Continuam a insistir, depois de um ligeiro interregno, na lógica do rolo compressor. É mais uma inventona da direita, como aquela que foi criada no passado fim de semana a propósito do Corredor Verde Europeu. Com a liderança do PSD, do Dr. Luís Montenegro, há três coisas que nós sabemos. Primeiro, há uma enorme tentação de branquear o passado. Segundo, há uma enorme tentação de normalizar a extrema-direita. E a terceira é de que o recurso a manobras de diversão para afastar a atenção daquilo que é importante não terá limites com esta liderança do PPD-PSD em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, terminaria com uma questão. Não sem antes utilizar a gíria futebolística para lhe dizer o seguinte. Com os acordos que assinou, em conjugação com este Orçamento do Estado, o Sr. Primeiro-Ministro marcou um hat-trick em favor de Portugal e em favor dos portugueses. E queria dizer-lhe mais, Sr. Primeiro-Ministro. Nós, num momento como aquele que estamos a atravessar, que é um momento de dificuldades do ponto de vista económico e social à escala europeia e à escala mundial, o que era suposto é que com as normais diferenças que fazem parte saudavelmente da democracia, pudéssemos todos jogar na mesma equipa face a um adversário comum que é a guerra e que é a inflação. E não é isso que está a acontecer e não é isso que infelizmente acontece com o PSD, porque na prática, em relação a soluções concretas para os portugueses, ficou fora de jogo no debate deste Orçamento do Estado. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, muito
Senhor
diretamente e para terminar.
Caminha para triplicar o tempo que lhe foi atribuído. Faça favor de concluir.
Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a importância dos acordos que o seu Governo assinou e deste Orçamento para melhorar a vida concreta dos trabalhadores do nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Rui Cristina. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, trago-lhe várias perguntas às quais peço respostas diretas. Em 2016, o senhor disse que em 2017 seria, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses teriam um médico de família atribuído. Hoje, passados 6 anos, 1.300.000 portugueses não têm um médico de família, ou seja, mais de 200.000 do que em 2015. Pergunto-lhe, assume agora, o Sr. Primeiro-Ministro, algum prazo para dar médico de família a todos os portugueses ou este é mais um caso de palavra dada, palavra não honrada? O Sr. Primeiro-Ministro aprovou aqui há pouco no debate que é um homem de contas certas e a verdade é que prometeu nos últimos anos queria baixar a despesa com os chamados médicos tarefeiros, mas a verdade é que a despesa subiu. 90 milhões de euros em 2015 subiu para 142 milhões em 2021. Isto é que são as suas contas certas, Sr. Primeiro-Ministro. E não se desculpe com a pandemia, porque em 2019 a despesa do SNS já ia em 119 milhões de euros. Por isso pergunto-lhe se o orçamento do Estado tem algum objetivo quantificado de redução da despesa do SNS com prestações de serviços cuidados. Última questão, fruto da incapacidade do seu governo em atrair e reter profissionais de saúde para o SNS, as grávidas portuguesas têm a angústia de não saberem a que maternidade ir e muitas vezes, uma vez que muitas das urgências de obstetrícia e blocos de parto dos hospitais públicos estão sempre a fechar, funcionando aqui de forma intermitente, em junho passado o senhor disse que era um problema de feriados e que estaria resolvido no espaço de dias. Passaram meses e a verdade é que perdeu uma ministra pelo caminho, mas os problemas continuam. Ainda esta semana voltou a fechar o bloco de partos do Hospital de Portimão para só abrir na próxima sexta-feira e uma vez mais, palavra dada e a palavra não foi honrada. Senhor Primeiro-Ministro, para terminar, como vai resolver o problema dos serviços de obstetrícia e convencer os médicos a ficarem no SNS? Vai valorizar as carreiras ou vai fechar maternidades? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, por mais que lhe custe, a este Orçamento de Estado ficará associada para sempre a palavra austeridade, porque a vossa proposta não consegue devolver na íntegra o rendimento aos portugueses. E como há muitas dúvidas sobre se este Orçamento segue ou não a linha de austeridade, eu vou-lhe ler o que diz o dicionário da Wikipédia. A austeridade é um conjunto político financeiras que visam reduzir os déficits orçamentais do Governo por meio de cortes de gastos, aumentos de impostos ou uma combinação de ambos. E temos aqui exemplos de governos austeros: Jimmy Carter, Roger Douglas, Pedro Passos Coelho e António Costa. O atual Primeiro-Ministro de Portugal, eleito pelo Partido Socialista em 2015 e reeleito em 2019, vocês riem-se, mas os portugueses não se devem estar a rir. Em 2029, devido às consequências da invasão da Rússia na Ucrânia, a Europa enfrenta uma pesada vaga de inflação. Para combater, o atual governo implementou medidas de austeridade com cortes nas pensões e nos salários em geral. Isto é o que diz o dicionário da Wikipédia. Ora bom, e também fico... Eu sei que mete piada. Sim, é ridículo. Sim. Eu sei.
Peço,
é ridículo para si, mas para o resto dos portugueses não deve ser, lamentavelmente.
Peço,
mas pronto. E também...
Peço aos senhores deputados que criem condições para o orador se fazer ouvir, como é seu direito.
É incrível, quando isto toca é um problema. Bom, e também ficará associada à palavra show-off, porque mais parece um orçamento concebido para agradar aos mercados internacionais do que para ajudar as famílias e as empresas portuguesas. A vossa proposta para o Orçamento de Estado, mais do que ignorar um cenário macroeconómico preocupante, fica marcada pela profunda desigualdade nas medidas sociais. É um orçamento muito focado no apoio às famílias mais desfavorecidas, esquecendo por completa a grande franja da população, que são as classes médias. Esquece por completo a ampla maioria dos pensionistas portugueses e esquece por completo a esmagadora maioria das empresas portuguesas. Faça ao exposto, Sr. Primeiro-Ministro, quais são as medidas efetivas que Vossa Excelência irá adotar para apoiar as nossas classes médias, já que são estas famílias as que mais contribuem para a receita fiscal e contributiva do Estado? Quais são as medidas efetivas que Vossa Excelência irá adotar para compensar os pensionistas portugueses que vão sofrer um corte permanente nas suas pensões por via da nova fórmula de cálculo? E, por fim, quais são as medidas efetivas que Vossa Excelência irão adotar para ajudar as empresas portuguesas a combater a crise, além de lhes oferecerem mais endividamento? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.